Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 3. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 3. Graças a Deus, Senhor. Estamos felizes de ver também a irmã Marlene, irmão Marcelo ali, né? Irmã Marlene é mãe do diácono Leonardo, né? É, parece que é irmão dela, mas tudo. Leonardo agora ficou preocupado nessa. Todos acharam, irmãos? Evangelho de João, capítulo 3. O Carlos está acompanhando aí com o irmão Ulisses? Está aí? Então tá bom. Aleluia. Tem Bíblia, Carlos? Então tá bom. Eu ia ganhar uma da gente aqui. Amém. Diz assim o Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei da glória é o Senhor dos exércitos. Alabassurianda alabás. Papai amado, esta é a tua palavra sobrenatural para as nossas vidas esta noite, Senhor. Cremos na tua unção para nós esta noite, Senhor. Na tua palavra, no teu poder. Cremos no teu Espírito Santo que está neste lugar, Senhor. E eu rogo a ti agora que tu venha, Senhor, Senhor da glória, fazer uma grande obra aqui, Senhor. Obra, Senhor, de toda a terra, Pai, que abalará as estruturas do inferno mais uma vez, Senhor. Obra, Senhor, que glorificará o teu santo nome, Senhor. Porque tu és Deus bendito, Senhor. Tu és Deus soberano, tu és Deus fiel. Em nome de Jesus Cristo eu te peço esta bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, esta passagem é muito conhecida daqueles que já meditaram um pouco na Bíblia, mas nós vemos aqui Jesus Cristo se encontrando com um homem chamado Nicodemos. O senhor viu? Nicodemos era um sacerdote. Ele era um sacerdote fariseu. Ele era um sacerdote daqueles que, né, juntos, reunidos no Sinédrio, iriam mais para frente julgar a Jesus, condenar a Jesus e levá-lo à crucificação. E nós vemos Nicodemos indo procurar o Senhor Jesus, porque esse sacerdote, embora ele fosse daquele meio, daqueles sacerdotes que estavam perseguindo ao Senhor, ele se intrigava com algo interessante, e a abordagem dele para Jesus Cristo foi exatamente aquilo que lhe intrigava, né? Ele falou assim para Jesus: Senhor, nós sabemos que as pessoas que têm Deus ao seu lado poderiam fazer os sinais que tu fazes. Foi uma conclusão lógica, foi uma conclusão interessante, uma conclusão bastante sábia, porque a Bíblia relata que os fariseus mandaram prender Jesus porque tinham medo de perder a sua autoridade sobre o povo, eles tinham medo, né, de perder a sua posição social na sociedade judaica naquela época, eles tinham medo, né, e mandaram crucificar o Senhor, né, por causa dos seus interesses pessoais, por causa daquilo que lhes era bom, supostamente bom neste mundo. Isso é muito, isso é terrível, porque todos viram os sinais de Jesus, todos viram os muitos milagres que Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo não fez pouca coisa, não, irmãos. Jesus fez milagres assim, que jamais ali, naquela região, naquela redondeza, em Israel, jamais, jamais, jamais. As palavras de Jesus eram tão poderosas que intrigavam qualquer pessoa, até os sacerdotes. E nós devemos, irmãos, entender que isso tudo ainda persiste nos dias de hoje, porque a palavra de Jesus ainda é intrigante. A palavra de Jesus é marcante, a palavra de Jesus é aquela que ainda hoje abala as estruturas do inferno, a palavra de Jesus é aquela que ainda hoje tem autoridade. Tudo que Jesus escreveu, irmãos, tudo que está escrito neste livro, né, o livro santo de Deus, é autoridade máxima neste mundo que nós conhecemos. É autoridade máxima, não existe outro livro. Não existe outra palavra, você pode procurar, você pode pesquisar, não existe outra palavra que tenha maior autoridade do que a Bíblia. Eu não estou falando de autoridade teórica, não, irmãos. Eu estou falando de autoridade em nível de poder. Não há como, né, nada neste mundo ir contra a palavra de Deus. A própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é como fogo. É como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é irresistível. E as palavras de Jesus, elas sempre foram impactantes, ao ponto de, em determinado momento, alguns soldados terem sido enviados para prenderem Jesus, ouviram Jesus pregando, voltaram de mãos vazias e perguntaram para eles, os sacerdotes perguntaram para eles, cadê Jesus? E eles disseram, olha, nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. E você, irmãos, tem essa oportunidade nos dias de hoje. Que coisas bonitas você ouviu aqui já a respeito da palavra de Deus, né? Nessa autoridade maravilhosa, do poder, nas palavras que impactaram aqueles soldados, nas palavras, né, que transformaram a humanidade inteira, inteira. Não foi só a Igreja Cristo é Paz, mas foi o mundo inteiro, foi transformado pelas palavras de Jesus Cristo. E essa palavra está aqui, pronta para você. Pronta para você se alegrar nela, para você meditar nela, pronta para você receber o poder dela, para você usá-la como autoridade da sua vida, né? Usá-la, né, através, né, das coisas que Jesus deixou, para que você possa alcançar as suas bênçãos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a nossa espada, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a nossa arma de ataque contra as trevas. É a tua arma de ataque contra as trevas. Se você não usa, você está perdendo tempo. Se você não se alegra com a palavra de Deus, você está... Eu estava lá na casa do irmão Ulisses, quarta-feira, no culto lá. E aí ele estava lá, sentou do meu lado. A gente estava lá comendo uns quitutes. E de repente ele abriu a Bíblia e mostrou para mim um versículo bíblico, né? E eu me vi nele, né? Os dois pareciam uma criança. Os dois pareciam uma criança, se alegrando na palavra de Deus, no versículo da palavra de Deus, né? No poder da palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós. E você tem que ser assim, irmãos. Olhar para a palavra e entender que ela é para você, entender, irmãos amados, que esta palavra, ela é sobrenatural, que esta palavra, irmãos amados, ela deve ser usada por você no seu dia a dia. Não só quando você vem no culto, mas no seu dia a dia. A palavra de Deus deve ser algo que nós meditemos, conheçamos, usemos e a usemos, para que nós possamos alcançar as nossas bênçãos que Deus tanto quer entregar para você, né? Estava conversando com o diácono Zé Antônio agora há pouco. A gente falava da pequenez das nossas vidas, né? A gente falava de que nós hoje estamos vivos, daqui a pouco não estamos mais. E nós estamos construindo, a humanidade, as pessoas estão construindo riquezas. A humanidade está reconstruindo dinheiro no banco, está construindo bens. E de repente tudo acaba. E aí, Jesus vai perguntar: o que você tem feito? O que você fez? Como foi a sua vida? Como foi a sua vida perante mim? Como foi a sua vida perante a minha palavra, que é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra? As pessoas estão, né, olhando para a situação ao redor, estão se esquecendo que um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós praticamos neste mundo. De tudo aquilo que nós, né, fizemos neste mundo. Teve uma peça teatral aqui, depois quem não estava aqui no sábado, assiste. Foi algo assim, muito lindo. E falava exatamente do desprezo que as pessoas têm por Deus hoje, do desprezo que as pessoas têm por Jesus, né? E a tônica da peça, eu não quero adiantar, você que vai assistir na internet, mas a tônica da peça era que as pessoas não deixavam Jesus nem falar, não deixavam Jesus nem ministrar aquilo que ele estava querendo ministrar, de tão pouco importante que ele é nas vidas, de tão pouco importante que é Deus nas nossas vidas. Nas nossas não, né? Nas vidas de alguns, né? Porque tem muitas pessoas aqui que são adoradores, como Jesus Cristo deseja que sejam. E Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Nicodemos foi lá, né, para obter respostas. Eu achei interessante que o diácono Leonardo também, às vezes eu converso com as pessoas aqui, as pessoas nem percebem que eu estou, né, captando tudo, né? Conversando com o diácono Leonardo também, ele falava assim de uma coisa muito interessante, né? E falava de uma pessoa aí que ele viu aí não sei aonde aí, falando, acho que na televisão. E a pessoa falava assim: olha, na igreja católica não manifesta demônio. Na igreja judaica não manifesta demônio. Só na igreja evangélica que manifesta demônio? Que história é essa? É? E eu comecei a pensar, falei, pô, é verdade mesmo. Né? E essa dúvida intrigante leva a uma conclusão. Deve levar a uma conclusão que não deve ser equivocada na tua vida. A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, é onde os dons se manifestam, é onde o Senhor cura, é onde o Senhor liberta, é onde o Senhor opera maravilhas, é onde o Senhor salva. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Porque tudo isso está na Bíblia, né? E Jesus deu uma resposta para Nicodemos interessante quando ele falou assim, quando ele falou que os sinais que Jesus fazia só poderiam ser de alguém que tinha Deus. Ele falou isso. Aí, ele falou: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Vou reforçar aquilo que ele terminou. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é uma sentença. É uma sentença, e sentença de Deus não se revoga, irmão. Sentença de Deus não se compra. Sentença de Deus é dita e acontece. E ele disse: não poderá fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? O que significa nascer de novo? O que Jesus estava dizendo àquele homem que era sacerdote? Que era sacerdote judeu. Ou seja, não adiantava nada aquilo lá. Ele podia conhecer a lei, ele podia conhecer a palavra, Ele podia ali fazer os cultos, os sacrifícios, matar os animais ali, colocar ali no altar. Podia fazer tudo aquilo. Mas se não nascesse de novo, nada teria sentido. Nascer de novo significa, irmão, mudança. Para que é necessário nascer de novo? Significa que nós devemos nascer porque nós éramos pessoas não dignas. É necessário nascer de novo porque nós estamos condenados por causa do pecado de Adão e de Eva. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas você entenda algo. Entenda algo importante para a tua vida, que toda a humanidade foi amaldiçoada por Deus. Quando Deus expulsou Adão e Eva da sua presença, Ele expulsou, mandou longe do paraíso, expulsou do paraíso, mandou colocar anjos de guarda para que o homem não pudesse voltar. Ou seja, já por aí é uma grande maldição, a separação do homem de Deus. E a segunda maldição é quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E todo homem que nasce, criança ou não, não importa, nasce com o pecado de Adão. Nasce com a maldição nas suas costas, que é só eliminada através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né, que Ele levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do quê? Do pecado, da maldição. Sem Jesus, o homem está separado de Deus, irmãos. Sem Jesus, o homem não é nada. Sem Jesus, o homem não é digno de Deus. O homem não tem dignidade de Deus. O homem não pode se chegar a Deus por causa do pecado. O homem não tem condições de chegar a Deus porque Deus é santo. Por isso que ninguém, a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, porque se visse, morreria. Por causa da glória de Deus, da glória de Deus. Nem os profetas, nem Moisés puderam ver a face de Deus, por causa, né, da grandeza que é o Senhor e daquilo que aconteceria com aquele que morrer, com aquele que visse. E nós somos ligados a Deus novamente. Aquela expulsão, irmãos, do paraíso, né, a separação do homem com Deus acontece através de Jesus. A volta, o retrocesso acontece por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. E você se torna digno de novo, né, de falar com Deus e de ser ouvido. Você se torna digno novamente, né, para poder buscar a Deus e saber que Ele está te ouvindo com certeza. Que esse é um grande pecado do homem, né? Um grande pecado do homem é um dia questionar se Deus está ouvindo a oração. Né? Blasfêmia questionar se Deus está ouvindo a oração. Que se você tem Jesus no seu coração, você ora em nome de Jesus, o céu está aberto para que a tua oração chegue a Deus. E sempre chegará a Deus a tua oração. Nascer de novo significa mudar, ter um novo coração, um coração voltado para Deus, um coração que depende de Deus, um coração que busca e deseja Deus. Isso é nascer de novo. Porque se não fosse essa a intenção de Deus, não haveria necessidade dessas palavras, das palavras que Jesus Cristo lançou a Nicodemos. Tem que nascer de novo, com um novo coração, com nova atitude, com novo pensamento. E eu volto a lhe dizer, ele era sacerdote. Ele não era um pecador. Supostamente, não vou falar pecador, mas ele não era supostamente um pecador. Ele era um homem que conhecia a palavra. Ele era um homem que tinha autoridade para prestar culto a Deus. Ele era um homem escolhido por Deus para ser sacerdote. É. Nada acontece na terra, a própria Bíblia diz, né? Nada acontece neste mundo se aquele que está no céu não permitir, que é Deus. E nós, irmãos, devemos observar isso. Não se engane. Não ache que você pode entrar na presença de Deus e ser abençoado e alcançar a salvação, né? Que é o nosso bem mais precioso, e que as pessoas não estão nem aí para a salvação, é o bem mais precioso. Não está nem aí porque não compra por dinheiro, né? Se pudesse comprar por dinheiro, trabalhava duro para comprar a salvação. É. Devemos olhar e entender a verdade, porque a verdade está sendo dita, pregada, está escrita. E é nessa verdade que você tem que acreditar, na que está escrita. Porque é por causa desta verdade que você vai ser chamado um dia na presença de Jesus para dizer se você foi fiel ou não em relação a ela. Jesus continuou dizendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, a vida do homem, vou falar algo aqui para você assim, tem coisas que a gente fala assim, né, que a gente acha que pode ouvir assim mas eu vou dizer mais uma vez aquilo que você é. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Não foi assim que Deus disse? Deus olhou para Jesus, está na Bíblia, no livro de Gênesis, ele olhou para Jesus e falou assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem, ele é um espírito que tem carne, que tem corpo e tem alma. A Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito de vida volta para Deus, a alma vai para o julgamento e o corpo apodrece e some. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. A gente acha que a nossa vida é o nosso corpo, mas o nosso corpo é uma capa que se destrói quando nós morremos. A alma é a nossa personalidade, é a tua personalidade. Teu intelecto são as tuas vontades. E a tua alma luta contra o Espírito, porque o Espírito é igual a Deus, e o Espírito quer Deus, o Espírito deseja a Deus, o Espírito quer adorar, quer as coisas santas, né? O Espírito quer se deleitar em Deus. E ele briga com a carne, briga entre aspas, né? A Bíblia diz que eles são muito parecidos, ao ponto de serem difíceis de separar. E Jesus falou, né, que tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito com letra maiúscula. O que que significa? Significa, irmãos, que o teu Espírito, que é o que deseja o Criador, tem que falar mais alto na tua vida. O teu Espírito tem que ser aquele que comanda a tua vida. O teu espírito tem que ser aquele, né, que tem mais importância. As tuas atitudes devem ser influenciadas por ele. Não que você não tenha que ter desejos, irmãos. Não que você não tenha que contemplar. Não que você não tenha, né, que agir, né, que ser abençoado neste mundo. Não, não que o desejo da tua alma não possa ser satisfeito por Deus. Porque Deus se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração. Diz a Bíblia que Deus se alegra em fazer os desejos do nosso coração. Nós estamos dizendo para você não ter projetos, para você não buscar, né, coisas boas deste mundo, porque este mundo foi criado por Deus. Mas estou dizendo que o teu espírito tem que falar mais do que os teus desejos, os teus sentimentos. Sabe por quê? Se isso acontecer, tudo que está no teu coração será realizado por Deus. Tudo que está na tua alma será realizado por Deus. E mais, você vai alcançar a salvação. Né? Você vai alcançar. Estava comentando com o diácono Zé Antônio que eu vi uma reportagem na internet, aí não vi os detalhes, mas um engenheiro novinho, novo, foi assaltado no Rio de Janeiro, saiu correndo e mataram o engenheiro. E eu fiquei pensando, falei, que coisa triste, né? Uma pessoa jovem, que estudou, se formou, né? Talvez fosse a alegria da família, porque sentiram orgulho desse jovem, e de repente a vida acabou. E a mesma coisa de quando uma pessoa, Jesus citou uma parábola na Bíblia, e um homem conquistou, ele plantou e colheu muito, e encheu os celeiros dele de alimento, e ele falou assim: vou construir mais celeiros para colocar mais alimentos ali e vou viver uma vida regalada. E Jesus olhou para ele e falou assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E nós não percebemos isso, que o maior tesouro que nós podemos ter é Deus, é Jesus. Teu tesouro é Jesus. Talvez você não saiba disso. É Jesus. Talvez você não tenha se importado com isso, mas é Jesus. O teu tesouro é Jesus. Sabe por que ele é o teu tesouro? Porque ele te ama mais do que qualquer coisa, em primeiro lugar. Segundo, porque ele te criou. Terceiro, porque ele tem planos para você. Quarto, porque se você estiver nele, a própria Bíblia diz, né? Nós adquirimos o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E ele nos dá tudo o que a gente necessita, né? Eu comento aqui, irmãos, que a gente tem que olhar para Deus e entender as palavras de Jesus. Quando Jesus disse assim: olha, o vosso Pai que está no céu sabe muito bem o que as aves dos céus necessitam e ele as alimenta. Veste os lírios do campo, né? O Senhor fala. E o Senhor Jesus fala assim: vós por acaso não valeis mais do que os pardais? Jesus estava dizendo, em outras palavras, ouça o que eu vou falar: o teu bem-estar é problema meu. O teu bem-estar é problema meu. Depois que ele fala isso, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Você quer colher os frutos de Deus? Nasça de novo. Nasça para uma vida nova. Nasça para uma vida de adoração, de louvor a Deus, uma vida de honra e respeito a Deus, uma vida que deseja Deus, que busca Deus, que entrega a Deus a parte dele, que não rejeita o Senhor, que ouve a voz do Senhor e obedece, e não fica fazendo, né, coisas que entristecem o coração de Deus. Estava falando uma vez, né, uma das ministrações aqui nos cursos aqui, estava falando, até usei o Leonardo como exemplo, não é ele, viu? Vou usar o Leonardo de novo. É? Falei para ele assim: olha, não se engane, né? Falei para todos que estavam ali, mas usei o exemplo dele. Falei: não se engane, se Deus falar assim pro Leonardo: Leonardo, você precisa orar mais. É? Coisa que não é. Só acontece com o Leonardo isso, né? Deus só fala isso para ele, né? Você precisa orar mais. Se ele não der ouvidos à voz de Jesus, ele está sendo infiel. Está desobedecendo a Deus. As pessoas acham que desobedecer a Deus é só não matar, roubar, né? Desobedecer a Deus é deixar de dar ouvidos à voz dele. É deixar de fazer a vontade dele. Isso é desobedecer a Deus. E quem desobedece a Deus sofre as consequências da sua atitude, irmãos. Não se engane. Não se engane. Deus está requerendo muita coisa do povo dele hoje. Lá de fora, das pessoas que não conhecem o Senhor, obviamente que a gente sabe que precisa em primeiro lugar encontrar a Cristo, mas Jesus está requerendo tanta coisa da sua igreja, Jesus está requerendo tanta atitude da sua igreja, e as pessoas estão deixando tudo isso de lado e estão desobedecendo. E cada um é tratado de forma individual por Deus, né? Né, eu falei do Leonardo, isso é um exemplo, né? Não estou dizendo que Deus falou isso para ele. Ele sabe o que Deus falou para ele. E você sabe o que Deus fala para você. E você sabe o que você tem que fazer para agradar a Deus. E você sabe o que tem que fazer para ser fiel a Deus. Você sabe. Faça. Faça para você ser abençoado. Não brinque com Deus, não. Não brinque com Deus. Porque a tua brincadeira pode acabar mal. A tua brincadeira pode acabar mal. É? Muitos não entendem isso. Você ouviu já, né? Você já ouviu essa palavra que eu vou falar aqui, essa frase? Nem Deus afunda esse navio. Já ouviu isso daí? Já ouviu essa palavra? Essa frase? Nem Deus afunda esse navio? Pelo dono do Titanic. Está gravado em áudio. Foi dita pelo dono do Titanic na hora da inauguração do navio. É. O maior navio do mundo, o mais seguro, o mais moderno. O único erro dele foi mexer com Deus. É. O único erro do dono foi mexer com Deus. Foi o único erro dele. Porque o navio dele podia navegar muitos anos, né? E Deus pegou o navio e quebrou ele no meio. Quebrou no meio. Ah, mas foi o iceberg. Irmãos, se Deus não quisesse, não teria o iceberg, nem teria o desvio de rota, nem teria o aumento de velocidade e outras coisas mais. Entenda. Entenda. Deus está vivo. E ele zela pela palavra dele. E ele zela pela palavra dele. Aleluia. Para terminar, irmãos, Jesus continuou dizendo e disse, né? Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais, né? Irmãos, a gente vê muitos milagres na igreja. A gente vê muitos milagres. A gente vê libertação, a gente vê cura. A gente vê transformação de vida, a gente vê muitos milagres. O nosso dia a dia é esse, irmãos. Não estou dizendo da igreja Cristo é paz, não, da igreja de Cristo, né? Nunca pense que eu estou dizendo desta igreja. Esta igreja é uma das igrejas de Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. Ele é o dono da igreja. É? Deus faz prodígio, sim, no meio do seu povo. E mesmo tem pessoas ainda que não creem. É como o povo de Israel, né? O povo de Israel, irmãos, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram no meio do mar. A seco. E ainda o povo no deserto, ainda, né? Oh, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ah. Deus está fazendo milagres e maravilhas no meio da igreja. E Jesus ainda falou para Nicodemos: você vê as coisas que estão acontecendo e você não crê? Quanto mais as coisas que você não consegue ver. Jesus disse para Tomé, né? Porque Tomé, Jesus apareceu aos seus discípulos. E Jesus ficou 40 dias depois que ressuscitou, ainda na terra, falando com os seus discípulos. E ele apareceu para alguns. E Tomé falou assim: eu não acredito. Um dos discípulos: eu não acredito, eu só acredito se eu tocar nas chagas dele. Aí Jesus um dia apareceu, ele estava lá. Aí quando Tomé viu Jesus: Deus meu e Rei meu. Aí Jesus falou para ele: olha, Tomé, você viu e creu. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ele falou no passado, ele não falou que crerá. Aquele que não viu e creu. Irmãos, as coisas que são de Deus, né, elas são muito maiores do que você pode imaginar. Sinta a unção de Deus, veja o poder de Deus, veja aquilo que está acontecendo neste lugar hoje. É, dê ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Faça, né, com que as coisas de Deus se materializem na sua vida. E as coisas de Deus, irmão, muito mais do que dinheiro. As coisas de Deus são muito mais do que dinheiro. As coisas que são de Deus são exemplificadas como paz, tranquilidade, né? Como bem-estar. As coisas são de Deus, amados, muito maiores do que o dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem paz, não tem alegria. Sua vida está destruída, seu lar está destruído, sua família está destruída, tem vontade de morrer, quer desistir. Ter paz, alegria, irmãos, uma família abençoada, isso não tem preço, né? Como aquela propaganda, não tem preço. Isso não tem preço mesmo. Só Deus pode dar. Só Deus pode dar. E você deve olhar para isso, acreditar, dar valor e buscar. Porque Deus quer dar. Ninguém aqui é especial para Deus, viu, irmãos? Não tem uma pessoa aqui que é especial para Deus. Você fala assim, eu sempre falo, né? Falo, olha, irmãos, não vamos comparar um com o outro, não, porque Deus sabe quem é melhor para ele. É? Deus sabe quem é melhor para ele. Porque Deus olha muito além das aparências, né? Você olha para o irmão e fala, pô, esse irmão aí, né? Vai ver, ele está pecando. Deus está cobrando dele uma série de coisas, que é lá, que está lutando para parar de pecar, tem um coração puro, deseja Deus, quer Deus, está buscando Deus. Quem é melhor para Deus? Ninguém sabe, só Deus sabe, irmãos. É? Que você seja melhor para Deus. Melhor do que foi, você foi hoje. Que amanhã, que depois de amanhã você seja melhor do que você foi de ontem. Para que Deus possa te honrar, te abençoar e te salvar. E te salvar. Para a glória do santo nome dele, né? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. E eu queria que você colocasse a sua vida perante Deus. Se você está sendo infiel, porque Deus está te requerendo algo, se Deus está requerendo algo de você, é momento de você apresentar isso para Deus e falar assim, vou fazer. Não é hora, nessa oração aqui, irmãos, não é hora de você ficar dando desculpinha para Deus, não. Sabes, tu sabes, Deus sempre vai saber tudo, irmãos. Deus quer atitude, né? Se você falar, eu vou, Ele vai dar providência para que você possa ir. O problema é que você fica dando desculpinha. Fala, vou. E deixa Deus cuidar para que você tenha condições de ir. Deixa Deus cuidar para que você tenha condições de ir. Eu sempre dou exemplo aqui. Nós dirigimos uma igreja, eu morava na Zona Norte, a igreja era na Zona Sul de São Paulo. Eu trabalhava e trabalhava na Marginal. Saía do trabalho, atravessava a Marginal, era na Zona Oeste, onde eu trabalhava. Ia para a Zona Norte, pegava minha família, ia para a igreja, atravessava São Paulo à noite. E eu vou dizer para vocês, irmãos, não teve um dia sequer que nós chegamos atrasados na igreja. Não teve um dia sequer que nós chegamos atrasados. A gente chegava lá, faltando um minuto para as oito. O culto começava às oito. Um minuto para as oito, dia de semana. Mas nós chegávamos, né? E às vezes a gente chegava, irmãos, era triste porque tinha um monte de gente na porta que os obreiros não tinham chegado ainda, né? Várias vezes aconteceu isso. Por quê, irmãos? Nós somos especiais? Não, somos pecadores. Mas porque Deus honra uma atitude. Deus honra porque Ele controla tudo. O Senhor controla tudo. Sempre controlará. Se você for fiel, desejar, apresentar a Ele, Ele vai cuidar de tudo. Vai dar providência em relação a tudo que você necessita. Talvez você faça aquilo que você deve fazer em cima da hora, mas Deus vai te honrar. Sempre vai te honrar, para a glória do santo nome dEle. Você quer a tua bênção? Então fique de pé. Deus não vai pedir nada errado para você. Deus não vai requerer de você algo que você não possa fazer, vai? O dia que Deus requerer algo que eu não possa fazer, irmãos, eu estou cultuando um Deus que não existe. Não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele requer de mim aquilo que eu posso fazer, do jeito que eu posso fazer. E Ele vai me honrar do jeito que eu posso fazer, assim como Ele quer te honrar do jeito que você possa fazer. Se você deseja uma mudança na tua vida, vem aqui para frente e Deus vai te abençoar em nome de Jesus.